Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau da Pedra, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Zara Gerhard. Canja musical, Antônio Carlos Falcão. Colabore pelo Pix, katia@radioelétrica.com. Realização, Rádio Elétrica Corporation.
Olá, rádio ouvintes, telespects, tudo bem? Bem-vindos ao Sarau Elétrico. Hoje a gente está fazendo aqui uma nova versão. É a primeira vez que a gente faz ao vivo de casa. Então, se tudo der certo, logo estaremos todos aqui. Já estou vendo o professor ali. Professor, tudo bem? Dá um oi aí para a galera. Tudo bem? Então, o nosso... Bom, vamos dar um oi aqui todo mundo. Fala aí, professor.
E aí, pessoal, que tal? Eu estou me sentindo muito estranho aqui, porque eu estou olhando uma tela que eu apareço aqui embaixo. Eu estou no canto do olho, vou confessar, olhando o jogo do Brasil. Numa outra tela, entendeu? Um negócio multitelas, uma coisa que eu achei que só os adolescentes fizessem. Eu estou fazendo com total incompetência. Então é possível que tenha tudo errado, mas estamos aí.
Tá, professor, tu vai dando o placar pra gente aí, então.
Vou dando o placar, qualquer coisa, quando tiver grande lance, eu paro e narro aqui para vocês.
Isso. Tá, vamos saudar a nossa convidada, a Zara Guerra. Oi, Zara, tudo bem? Bem-vinda.
Oi, boa noite, muito obrigada. Agradeço muito esse convite, fiquei muito feliz e eu sou fãzoca do Sarau, assisto toda semana. Durante a semana, não no horário, porque eu, como geóloga, eu durmo cedo ainda. E acordo cedo, mas eu assisto sempre, sou fãzoca do Sarau.
Legal.
Aqui o livro da Zara, tá aparecendo aí, não?
Tá aparecendo, sim.
Ah, tá aparecendo, sim.
Ah, legal, então. O tema foi um tanto quanto moldado por conta do livro da Zara e, né, do fato também dela ser geóloga. E aí a gente ficou naquela, a sugestão foi do professor Fisch, vamos lá, Sarau da Pedra, e é isso, né? O Diego nem deu oi ainda, eu tô meio atropelando.
Diego, fala aí, Diego. E aí, pessoal, boa noite, estamos aí em casa aprendendo a lidar com esse negócio ao vivo. Preciso contar para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque a gente está transmitindo ao vivo pela Rádio Elétrica, ao vivo pelo YouTube, ao vivo por todos os lugares possíveis, que a Kátia, assim, ó, ela está fingindo mais do que nunca, ela está na frente de uma câmera, mas ela não está vendo a gente. Ela tá vendo a gente com o tal do Vanderlei, aquele...
Não, tô vendo aqui,
pelo telefone,
ó.
Ali, ó. É. Olha aí. Então a gente está nesse...
Tá, mas vai aparecer aqueles correspondentes internacionais assim, fulano, fala. Aí fulano fica 15 segundos 15 com a mão na orelha. Assim.
Não, eu vou dizer uma coisa. O que eu tô vendo aqui, eu não vi ainda a tela com as quatro pessoas. Eu só vejo pessoas separadas. É assim que é para ser.
Eu vejo dead people. É isso?
Aí é uma boa questão, pessoal. Eu não sei responder.
Tá, mas Diego, é tu que faz o corte aí.
Não, eu tô colocando todo mundo na tela aqui.
Ai, mas o que tá no ar não é. Tá, bom, vamos deixar assim. A pilha é, vai dar tudo certo.
Deixa eu começar explicando uma coisa aqui. A Zara é geóloga, nós nos conhecemos há alguns anos já. Primeiro eu conheci o filho da Zara, um tempo atrás, uma figuraça e tal. Chegamos a ter uns projetos editoriais e tal. E aí a Zara acabamos nos conhecendo e tal, e quando eu soube que a Zara era geóloga, adivinha o que eu fiz? Me apresentei como geólogo também, naturalmente, né? 4 semestres de geologia, então posso picaretear como geólogo. Mas aí eu me traí, porque eu sugeri chamar Sarau da Pedra, e geólogo nenhum chama pedra de pedra, entendeu? É rocha, ou não é, Zara? Tá tudo errado, né?
Pois é, isso aí me deixou assim arrepiada quando eu vi o título, né? Sarau da pedra. A geólogo não fala em pedra nunca, né? É rocha. Até outro dia, falando com a minha professora de Pilates, que é da área da saúde, eu fiz uma analogia. Rocha está para articulação, assim como pedra está para junta.
Junta.
Então, já temos um próximo tema. Já temos um próximo tema para as próximas semanas, Sarau das Juntas.
Sarau das Juntas. Sarau das
Juntas. Esse é o problema com a palavra pedra, né? Porque para geólogo, aí eu já fiquei arrepiada na hora, disse, pronto, está me pegando uma peça, está me deixando mal aqui já com o título, né?
Mas, a comunidade geológica vai pegar no teu pé agora. Pô, a Zara permitiu um troço desses.
Não, mas eu já expliquei, né, de saída. Então, daqui para frente, eu acho que eu já tenho um habeas corpus preventivo, né?
Sabe que eu tinha um colega, eu desisti do curso, né? Quando eu estava no terceiro ano, eu desisti e aí fui ser feliz. Antes eu era infeliz estudando geologia. Mas o curso é muito bacana. O curso é bem legal. E aí, enfim, eu tenho um querido amigo, Fernando Serfner, que depois desistiu, mas ele concluiu o curso, é um cabeçudo, assim, o cara concluiu o curso de geologia, tem o canudo e tal, mas ele fez história e tal. E aí, a primeira vez que eu encontrei com o Fernando, depois de muitos anos e tal, ele disse assim, para mim foi uma maravilha, tudo voltou a ser pedra. Então, simplifica a vida, entendeu? Tudo é pedra. E aí, nós estávamos querendo fazer, entendeu? Toda uma coisa de Rolling Stones e tarará, pedra, aí tinha que dar um jeito. É isso, né, Kátia Soma?
É mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou aparecendo aí, mas as pessoas aqui no chat estão dizendo que eu não apareci ainda, que só ouvem a minha voz. Vocês estão me vendo? Ah, eu não sei. Eu não me vi ainda
aqui. Culpa do Diego. O Diego está te boicotando, eu acho, hein?
Eu não me vi ainda aqui no YouTube, mas tudo bem. Eu acho que é o Diego Ninobe aqui que... Pois é, tia,
eu não sei se todo mundo está vendo, vocês não estão vendo a imagem do pessoal do chat e não está vendo?
Não, o pessoal do chat está dizendo que eu não apareço. Cadê a Kátia? Não vai ter o... Tem umas três pessoas perguntando, a gente ainda não viu a Kátia. Eu também não vi porque eu estou vendo aqui pelo YouTube e... Ah, enfim, tá, mas vocês no YouTube estão me ouvindo?
Agora tu apareceu.
Ah, agora apareci. Pô, Diego, obrigado. Agora apareci. Eu vou agradecer aqui ó, aos dois Diegos, porque até então eu não estava. Né?
Tá. Eu quero que os nossos telespectadores, tenham que observar que no espelho que tem atrás da Kátia aparece o outro Diego. É uma figura fantasmagórica, mas está presente. Olha lá ele, lá. Abana aí, Diego. Olha ali, ó.
Olha, Diego, ele não tá te ouvindo.
Que ele não nos ouve.
Ele não ouve.
Olha
aí. Ai, tá um caos isso, só que eu ia dizer o seguinte.
É verdade, tá um caos.
Aqui a gente ou enxerga, ou ouve, ou... Ai, sei lá. Tá, vai dar tudo certo. Vamos começar as leituras. Seja lá pedra, rocha, pedra no rim, Rolling Stone, louco de pedra, tá valendo tudo. Professor, vai lá.
Eu vou começar lendo então o caos do livro da Zara, Causos do Brasil Profundo. Olha, atenção para o subtítulo, A Saga de uma Geóloga. Todo mundo sabe que hoje em dia tem mais mulheres geólogas, né? Mas a Zara é completamente... Foi a primeira mulher geóloga formada aqui no Rio Grande do Sul? Uma das primeiras, Zara?
Não, eu fui a terceira, né? Mas fui a primeira a sair para o interior do Brasil, para o mato.
A Zara tem momentos, assim, que aliás estão contados aqui, tem momentos absolutamente sensacionais, como por exemplo, Kátia Soma, a Zara baixou na Serra Pelada, sabe aqueles milhares de homens formiga carregando aquele saco de lama para tentar achar ouro e tal? A Zara baixou lá, não podia entrar mulher no troço, ela entrou, protegida por uma força policial maluca e tal. Eu vou ler um trecho aqui de um dos causos, que se chama Chapada dos Veadeiros. Não tem nada a ver nem com se chapar e nem com caçador de veado real. Chapada dos Veadeiros é um lugar, né? Aí ela conta, então, no começo, eu vou pular, quer dizer, no início dos anos 70, logo após a criação da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, não mais realizavam mapeamento geológico, um dos objetivos mais importantes para a nação. Aí vai contar, enfim, alguma coisa dela vai contar que vai chegar num determinado lugar, eu leio daí por diante. Certa feita, depois de um dia longo e cansativo, chegamos à Chapada dos Veadeiros. Alto Paraíso era formada por meia dúzia de casas no meio da imensidão da Chapada. Havia uma só pensão que era também a rodoviária. Só mais tarde eu iria descobrir que a casa tinha ainda mais outra função. Banho tomado, fomos jantar na mesa coletiva. Não entendi muito bem o comportamento do seu Luiz, que era o motorista, fazendo questão em sentar ao meu lado e sempre ao meu redor, como se quisesse me proteger de algo. Também achei estranho que houvesse muitas mulheres jantando e que a dona da pensão exigisse pagamento antecipado do pernoite. Nada disso era comum nas pensões da região. Os quartos eram cubículos com pia, onde cabiam apenas a cama e uma mesa. As paredes eram de prensado naval e não ultrapassavam 2,5 metros de altura. Como não havia forro, a privacidade era precária. As paredes eram frágeis, bem como a porta. Resolvi, então, alinhar a mesa aos pés da cama, de modo que a cabeceira ficasse encostada na parede de alvenaria. Como o quarto era muito pequeno, esse expediente impedia que a porta fosse aberta. Ela botou a cama de maneira a trancar a entrada da porta. Nos pregos da porta, pendurei cinturão, cantil, martelo e tudo mais que fizesse barulho se movimentado. Prendi meu mosquiteiro na viga da tesoura do teto, passei o mosquiteiro por baixo do colchão e deitei no meu casulo hermeticamente fechado. Não sei se tu está realizando a cena, Katia Soma. Uma cena assim de alguém se protegendo. Né? Logo constatei que minhas preocupações quanto à segurança estavam corretas. Sons reveladores começaram a ser ouvidos até que alguém esmurra minha porta gritando: "Tem mulher nova! É essa que eu quero!" Descobri que a rodoviária hotel era também bordel. Passei lá uma das noites mais assustadoras da vida, com a minha porta sendo esmurrada e sacudida diversas vezes, seguida de gritos, convites e ordens para que fosse aberta. Mais de uma vez achei que ela seria arrombada e sentei na cama esperando o pior, já com a minha bereta engatilhada. A Zara ganhou de presente do pai dela uma bereta, uma pequena pistola. Descobri então a razão dos cuidados do seu Luiz durante o jantar. Quando cessou a gritaria, fui dormir no meu casulo com a bereta debaixo do travesseiro. Às 5 da manhã, acordei seu Luiz e pegamos a estrada. Nosso café da manhã foram bananas verdes e bolacha Maria, moles e ligeiramente mofadas, única alimentação disponível numa venda a alguns quilômetros de distância da pensão. Alto Paraíso de Goiás, de hoje, não tem semelhança nenhuma com aquele povoado que conheci nos tempos de 1970. Ainda bem. Essa é uma das histórias, então, dos causos do Brasil Profundo, da Zara.
Bah, socorro, hein? Socorro.
Achou que era pouca coisa?
Que coisa.
E são 60 desses que eu juntei, 30 no primeiro e 30 no segundo.
Bah, realmente assustador, bah.
O segundo vai sair ainda, né, Zara? O segundo não tá impresso.
Não, o segundo tá aqui, né? Tá. Eu imprimi, né? Fiz a impressora hoje, pela primeira vez, tá aqui.
Então lê pra gente, Zara, um trecho, um fragmento pra gente.
Eu vou ler um do segundo livro. Chama-se A Catingueira. Uma tarde quente no raso da Catarina, voltando do trabalho na Caatinga da Bahia, me deparei com um congresso de cabras embaixo de um buzeiro. As cabras tinham levado seus chocalhos para passear e eles bimbalhavam alegremente a cada passo ou pulo que davam para pegar os umbus maduros que caíam no chão. Aproximei-me vagarosamente, parando e me abaixando de vez em quando, enquanto imitava o chamado das cabras. Imito muito bem os sons dos animais. Elas não fugiram até se aproximar. Fui até um buzeiro e comi os frutos ácidos, colhendo alguns para as cabras. Sentei num lajedo e fiquei muito tempo sozinha, perto das cabras, olhando o céu azul sem nuvens, a vegetação espinhenta e o solo esturricado, me perguntando por que estava sentindo pela primeira vez na vida, quase aos 30 anos, aquela sensação de pertencimento total. Era um sentimento insólito e inesperado, levando em conta a vida que tive na infância. Criada que fui dentro de uma redoma de vidro, uma menina que podia ver tudo sem tocar, vestir roupa sem sujar, brincar sem brincar, caminhar sem correr, falar sem gritar, sorrir sem gargalhar, caminhar no chão encerado sem riscar, nem escorregar, andar na rua sem pisar na grama, ir para a sombra evitando o sol, ver a noite sem tomar sereno, olhar as estrelas sem apontar. Mas podia sonhar, sonhar com um dia que eu pudesse sair da redoma e ficar livre. Mais adiante aqui. A caatinga me conquistou aos pouquinhos. Seca e triste, se transformava imediatamente depois de uma chuva. Os mandacarus inchavam, ficavam verdes e produziam flores amarelas, trazendo sapos, zangões e borboletas. Da mesma forma que o povo da região, inicialmente arredio, se tornava amistoso e hospitaleiro. O trabalho duro no meio da caatinga, o calorão, os insetos, os répteis e as pragas, eram desafios pequenos em face das descobertas geológicas que fazia quase diariamente. Agora, as revelações não estavam mais nos livros, eram reais. A sensação de liberdade, mesmo dentro da rotina pesada da pesquisa mineral, era indescritível. Descobri que tinha sido aceita pelo povo quando fui convidada para cantar as excelências no dia de Santa Engrácia. Reunião só de mulheres, sentadas em círculo numa noite de lua, no sopé da Serra do Poço, cuja silhueta se via ao longe no céu. Um cantochão seguido de palmas e danças, cerimônia só para mulheres, casadas ou viúvas. Estava tão integrada ao local que passei a usar uma indumentária semelhante à do sertanejo. Não importava que os jeans estivessem desbotados e manchados, lá eu podia ir onde bem entendesse. Escalar os morros, como escalar as estantes do meu pai, e ficar suja o quanto quisesse. A criança dentro de mim ficou feliz. Devia ter nascido na Caatinga da Bahia, lugar onde trabalhei e vivi por 8 anos. Descobri que sou caatingueira. Bem que eu podia ter ficado por lá.
Linda história, né?
Muito legal. Muito legal. Vamos seguindo, então.
Ah, sou eu, né?
Vai lá, Jack.
Tá. Eu vou ler aqui dois poemas do João Cabral de Melo Neto, que é um desses caras que também acabam caindo nessa contradição, né, de ser entendido no assunto. Tem livro, né, um livro chamado O Engenheiro e tudo mais, tem toda essa coisa cerebral, mas vai botar ali o que é a palavra pedra no meio do caminho, né? É sempre pedra. E aí um dos livros que ele faz, o primeiro livro do João Cabral se chama A Pedra do Sono, né? Mas eu vou ler dois poemas de um outro livro, na verdade é só para me exibir que eu tenho essa primeira edição aqui, ó. Olha aqui, ó. De 1966, a primeira edição desse livro, que se fosse cientificamente rigoroso, deveria se chamar A Educação pela Rocha, mas que o Cabral acabou chamando de A Educação pela Pedra. E vocês sabem que, bom, né, num poema, todas as palavras, né, se tirar uma palavra do lugar, cai tudo. Então, se tirar a pedra do lugar, estragou toda a poesia do Cabral. Vou ler dois poemas. Um acho que é bem Brasil Profundo mesmo, porque ele vai associar aqui a pedra à fala do sertanejo. E aí, então, ele diz o seguinte, o título do poema é O Sertanejo. Esse livro, ele é todo... A Educação pela Pedra é um livro todo esquematizado, assim, todos os poemas meio que têm a mesma extensão, a mesma estrutura, assim, duas estrofes, meio que uma primeira estrofe diz uma coisa, a segunda meio que responde. Então, tem todo um lance simétrico, matematicamente pensado, assim. O título do poema, O Sertanejo Falando. A fala, a nível do sertanejo, engana. As palavras dele vêm como rebuçadas, palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que, sob ela, dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca, E no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho. É, então, esse foi o primeiro sertanejo falando, como vocês veem, a poesia do Cabral é sempre muito difícil, esse livro especificamente, né, os poemas são cheios de buracos, cheios de pedras e assim por diante, né? Mas tem essa figura dupla aqui da fala do sertanejo como uma fala muito, muito, muito bonita, mas ao mesmo tempo, né, com esse caroço de pedra aí no meio. E aí, o outro poema que eu vou ler é o poema que se intitula Catar Feijão, em que ele vai associar o ato de catar feijão com o próprio ato de escrever, né? Ele vai fazer uma espécie de comparação, e aí a pedra também aqui vai entrar no jogo, tanto no catar feijão quanto no escrever. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar o leve e o oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo, não quanto ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Então, não sei se dá para sacar muito bem, mas a comparação é que, né, as duas atividades são semelhantes, o problema é que a pedra que é ruim, porque vai quebrar o dente entre os feijões, é uma pedra de saúde, né, no meio do poema, porque ele dificulta a vida de todo mundo. Basicamente, esse é o projeto do João Cabral. Está aqui a educação pela pedra.
Quando eu falo desse poema em aula, eu tenho que explicar para os alunos o que é catar feijão. Ninguém mais cata feijão hoje em dia, né? Ninguém mais escolhe arroz, escolhe feijão, não existe mais isso, eu acho, né? Ela toca tudo direto lá. E era uma atividade que a gente, como criança, quando criança, ficava olhando as mães, as vó fazer, né?
E fazia, inclusive, né?
Fazia, inclusive. Quando obrigado, né? Claro.
Não, mas assim, eu achava até bacana, assim, eu gostava.
Tinha um certo encanto, né? É verdade.
É. Bom, enfim. Mas eu não sei, é um processo industrial hoje que separa, eu acho, então. É, a gente, bom, enfim, tá, sempre tem a feira, aí alguém vai me dizer, compra na feira, eu não posso ir na feira, eu falei coisas.
Fala errado na feira dos agrotóxicos, lá,
não faz polêmica, por amor de Deus. Tá, eu vou para a questão do louco, o louco de pedra, que na verdade aqui... Cada um usa a pedra do jeito que quiser, na minha TV. É livre, né?
É livre.
Então, assim, na verdade, o texto que eu vou ler, que é da Adriana Falcão, se chama O Doido da Garrafa. Então, assim, não é nem o... O que, que é, Diego? Baixar minha câmera. Para aí. Não sei como baixar. Para aí, vamos... Tá bom, mas não.
Tá tribom, Kátia, nada. Tá tribom.
Eu tô só com os. Quem é que teve essa ideia de fazer o vídeo? Você foi o Marcelo Branco. Tá, agora baixou. Mas subiu de novo. Tá. Ai, tá ótimo. O doido da garrafa. Ele não era mais doido do que as outras pessoas do mundo, mas as outras pessoas do mundo insistiam em dizer que ele era doido. Depois que se apaixonou por uma garrafa de plástico de se carregar na bicicleta e passou a andar com ela sempre pendurada na cintura, virou o doido da garrafa. O doido da garrafa fazia passarinhos de papel como ninguém, mas era especialista mesmo em construir barquinhos com palitos. Batizava cada barco com um nome de mulher e, enquanto estava trabalhando nele, morria de amores pela dona imaginária do nome. Depois ia esquecendo uma por uma, todas elas, com exceção de Olivia, uma nau antiga que levou 17 dias para ser construída. Batucava muito bem e vivia inventando, de improviso, músicas especialmente compostas para toda e qualquer finalidade, nos mais variados gêneros. Vai aí aquela da mulher blusa verde atravessando a rua apressada, e o doido da garrafa imediatamente compunha um samba, uma valsa, um rock, um rap, um blues, dependendo da mulher de blusa verde, do atravessando, da rua e do apressada. Geralmente ficava uma obra-prima. Gostava muito de observar as pessoas na rua, do cheiro de café, de cantar e de ouvir música. Não gostava muito do fato de ter pernas, mas acabou se acostumando com elas. De cabelo ele gostava. Em compensação, tinha verdadeiro horror à multidão, bermudão, tubarão, ladrão, camburão, bajulação, afetação, dança de salão, falta de educação e a palavra bife. Escrevia cartas para ninguém, umas em prosa, outras em poesia, como um mero exercício de estilo. Tinha mania de dar entrevistas para o vento e já sabia a resposta de qualquer pergunta que, porventura, alguém pudesse lhe fazer um dia. Ajudava o dicionário a explicar as coisas inventando palavras necessárias, como dor infinita. Adorava álgebra, mas tinha particular antipatia por trigonometria, pois não encontrava nenhum motivo para se pegar pedaços de triângulos e fazer contas tão difíceis com eles. Conhecia mitologia a fundo. Tinha angústia matinal, uma depressão no meio da tarde que ele chamava de 5 horas. Era a hora em que ela aparecia. E uma insônia crônica, a quem chamava carinhosamente de Proserpina. Sentia uma paixão azul dentro do peito desde criança, sempre que olhava o mar, e se orgulhava disso. Acreditava no amor, mas tinha vergonha da frase. Às vezes falava sozinho, só às vezes. Não era mais doido do que as outras pessoas do mundo, mas sempre que ele passava, as outras pessoas do mundo pensavam: lá vai o doido da garrafa. E assim se esqueciam das suas próprias garrafas um pouquinho. É isso, tá aqui a Adriana Falcão, o doido da garrafa. Feito. Professor, vai lá. Né? Professor, para de ver o jogo e ler.
0-0 intervalo.
0-0 intervalo.
Eu logo me lembrei, como falando em pedra, logo me lembrei disto aqui, ó. Benjamin, segundo romance do Chico. Quer dizer, terceiro numas, né? Porque ele tem aquele Fazenda Modelo, aquela coisa horrível lá dos anos 70. Aí depois tem o Estorvo, de 91, e depois tem o Benjamin. E é uma história muito estranha, assim, né? Talvez seja dos romances do Chico o mais estranho de todos, né? Esse Benjamin era um cara que era, na juventude, era modelo fotográfico. Então tem um monte de cenas dele na cidade, ele andando assim, enfim, na vida ele está sempre sendo observado, sabe, meio que piscando para a câmera imaginária que existe e tal. E o Chico vai manejando essa duplicidade assim o tempo todo. E tu vê, esse romance aqui é de, sei lá o quê, de anteontem, que ano é isso aqui? 95. Mal estava começando o negócio da selfie, né? Nem estava começando ainda, né? A selfie é com os smartphones, eu acho, né? Que começou mesmo. Enfim, e aí tem o que eu me lembrei aqui é que ele comprou um apartamento num prédio que dava de frente para uma pedra, Zara, na verdade, para uma rocha nua, daquela tipo Pão de Açúcar, assim. Eu vou ler um parágrafo. Em meados de 62, Benjamin Zambraia visitou os alicerces do grandioso prédio que se fundava num terreno anteriormente ocupado por um casario. Analisou a maquete e escolheu na planta um apartamento de sala e 2 quartos no 10º andar, com as 3 janelas voltadas para a pedra. Pedra aqui é com P maiúsculo. Era um apartamento de fundos mais barato do que os que davam para o Largo do Elefante e as palmeiras do parque adjacente, mas o preço não influiu na opção de Benjamin. Embora tivesse esgotado suas economias e contraído dívidas na aquisição do imóvel, Benjamin sempre optaria pela pedra, mesmo que lhe custasse o dobro. Ou seja, ele queria olhar para a pedra. E aí ele vai explicar por quê, né? Do décimo andar, frontal ao centro do abdômen da pedra, ele sabia que a iria encarar diariamente até o fim da vida. E ficou, de fato, conhecendo cada poro, cicatriz, verruga, toda a rugosidade daquela pele de pedra infantil, pois tratava-se de uma rocha recente a se confiar nos geólogos. Benjamin estava certo de que, por mais que vivesse, jamais detectaria a mínima transformação na pedra, pois no relógio das pedras, a longevidade humana não conta um segundo. Mas de quando em quando ele tinha a sensação de penetrar na dimensão temporal da pedra. Poderia conviver com a montanha solitária, fosse em era anterior aos índios, fosse muitíssimo mais adiante em sua idade adulta, as faces lisas e rijas, dado que as rochas parecem remoçar com o tempo. Também é uma outra piada muito boa, né? A pedra vai arredondando com o tempo, vai perdendo as arestas. Então. Benjamin imaginava que a pedra, em contrapartida, consideraria em se deter na vidinha daquele que, por um instante, foi o seu mais devotado contemporâneo. Pela ótica da pedra é bom, né? Porque ele está sempre pensando pela ótica de uma lente que está olhando para ele, nesse caso aqui, pela ótica da pedra, o aspecto de Benjamin que veio morar no prédio em frente, que toda manhã abria as três janelas, fazia flexões nos parapeitos, estufava o tórax e dizia "Bom dia, pedra", seria o de um homem 30 anos mais velho que este do rosto escalavrado, que em silêncio a contempla. Benjamin não despreza a hipótese de que a razão esteja com as pedras e que o tempo real corra ao revés do que nós convencionamos computar. É possível que os momentos que acabamos de viver subitamente se apaguem na nossa consciência e se transformem em medo, desejo, ansiedade e premonição. E naquilo que temos por reminiscências talvez esteja um destino que com jeito poderemos arbitrar, contornar, recusar ou desfrutar com intensidade redobrada. Aí está aí a pedra do Chico Buarque de Holanda. Está no romance Benjamin.
Legal.
Legal, né? Do ponto de vista da pedra, a vida passa mais devagar, entendeu?
É. Mas essa coisa aí da pedra...
Muito mais devagar. Tipo... A escala é de milhões de anos.
Fala, Diego.
Não, eu tinha te colocado no mudo aí, desculpa aí. Mas agora já está liberado.
Eu já contei essa história uma vez quando eu estudava geologia, eu ficava nessas coisas assim, ah, isso aí é entre 3,5 e 8 milhões de anos, sei lá, umas contas assim. Tá? Aí quando eu fui estudar letras, eu fui estudar literatura brasileira, aí o cara dizia 150 anos, porra, 150 anos é nada, entendeu? Brasil 500 anos, 500 anos é nada, não dá nem para uma pedra ficar polida.
Tu não é na pé.
É, mas aí essa coisa aí da... Eu tô no mute, eu tô desmutado.
Não, tá bom, estamos te ouvindo.
Tá. Não, que o professor falou ali, né? Que a pedra com o tempo vai se arredondando e vai perdendo as arestas. Mas a gente também, né? A gente vai dando uma... Teoricamente, assim, né? As pessoas vão ficando um pouco mais... Ai, menos... Com menos arestas, né? Mas... mais flexível, mais era para ser, né? Pelo menos eu acho que... Ai.
Não é o meu caso, mas às vezes a pessoa cria uma barriguinha.
Não, eu não tô falando disso, tô falando de...
É, eu entendi, entendi. Tô te sacaneando. Tu tá na filosofia que eu...
Me sacaneando, eu achei meio forçação de barra tu botar esse Chico Buarque aí, mas eu vou ficar na minha, tá?
Tudo bem. Eu achei que tu tava esperando...
Tu pensou no tema... pensando no Chico para ler esse texto aí.
O que nós queremos ver se tu resiste a falar naquele cara que faz uma semana que nós não falamos dele.
Mas ele tá, eu acho que ele tá até na chamada, não tá, não. No texto da chamada, acho que tem ali, claro, o que quer, o que pode essa língua.
Essa pedra? O que quer, o que pode essa pedra? Se não tivesse nada, botava uma frase, atribuía ao Caetano e pronto.
Ou então falava uma coisa assim, tipo, ai, a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul, que ninguém entendeu, nunca ninguém vai entender, mas todo mundo acha lindo, né? Tá, mas vamos seguindo, então, agora é a Zara. A Zara deve estar apavorada onde é que eu fui me meter.
Nada, gente. Eu assisto toda semana, eu acho divertidíssimo.
Então tá.
Então, eu vou. A grande maioria das histórias que eu escrevi, dos meus causos, é lá da região da Caatinga, da Bahia, que é onde eu trabalhei por 8 anos. Então, aqui tem mais uma que é um pouquinho fora dessa área, mas que para mim foi interessante. Chama-se O Trem. Fui passar uma semana no projeto Ouro de Santa Luz, na Bahia. Era um bom desafio trabalhar por alguns dias num local diferente daquele no qual eu estava acostumado. A sede do projeto era Araci, cidade situada no Vale do Itapicuru, 390 quilômetros a sudeste de Poço de Fora, que era o lugar onde eu trabalhava. A cidadezinha era muito simpática. Lá havia hospital, agência bancária e posto de gasolina. Uma metrópole. Ao contrário da monotonia. Ao contrário da monotonia do Vale do Rio Curaçá, lá era grande a variedade de solos, com cores, texturas, estruturas variadas. As vastas plantações de sisal existiam na região que também era conhecida pelo grande número de pessoas mutiladas que trabalhavam sem proteção e sem treinamento nos moinhos para extração das fibras das folhas da planta. Havia lá uma imensa quantidade de moscas. A água do orvalho que se acumulava na base das folhas do sisal era o criatório ideal para esses insetos. Para fazermos as refeições sem comer as moscas, tentavam entrar pela boca e nariz, era necessário ligar um potente ventilador na cabeceira da mesa. Bom, manhã cedo, saí com o João Batista para fazer o um reconhecimento geológico regional, percorrendo estradas, caminhos e trilhas em busca de afloramentos de rocha. Então, afloramentos são os locais onde as rochas estão expostas. Nós dois éramos companheiros de trabalho de longa data, formando uma ótima dupla. Tínhamos personalidades opostas e observávamos os afloramentos sob ponto de vista completamente distinto. Depois de discussões infindáveis, sempre chegávamos a um consenso. Na metade do dia, começamos a descrição de um corte de estrada de ferro Salvador Juazeiro, nas cercanias do rio Itapicuru. Iniciamos do lado oeste. E o programa seria descrevê-lo até a margem do rio, a leste. Iríamos parar ali, devido ao perigo da travessia da ponte. Era uma ponte ferroviária formada unicamente por trilhos e vigas e dormentes, sem guarda-corpo, e com mais ou menos 50 metros de extensão, ligando os dois lados de um precipício profundo de rocha-viva. No fundo, corria o rio Itapicuru. Qualquer ser humano normal não se aventuraria a cruzar a ponte equilibrando-se sobre os dormentes. Além disso, o corte do outro lado, escavado na rocha, era alto, vertical e muito estreito. Se o trem passasse, não haveria espaço nem para uma pessoa. Quem estivesse ali seria fatalmente esmagado. O corte que expunha as rochas continuava do lado leste do rio por cerca de 200 metros. Era muito mais bonito do outro lado. Parecia ser formado por belos basaltos. Quem sabe outras rochas? De longe, aquela extensão de rocha fresca era uma tentação. Parecia nos chamar. JB me convenceu a trabalhar no corte, afirmando que a estrada de ferro estava desativada. Acreditei e atravessamos a ponte sem olhar para baixo. Devido às condições de acesso, acreditávamos que seríamos os primeiros geólogos a descrevê-lo. A adrenalina foi lá em cima. O trabalho seguia até que ouvimos ao longe o som do apito de um trem. Olhamos-nos apavorados. Ficar no corte era inviável, morte certa. Escalar na vertical, impossível. Atravessar correndo a ponte, mortal, não daria tempo e certamente cairíamos nas pedras rio abaixo. JB lembrou que a nossa única chance seria descermos um pouco na cabeceira da ponte, ficando agarrados às rochas do precipício até que o trem passasse. Senti o deslocamento de ar provocado pela passagem das rodas do trem. Enquanto as via, a cerca de meio metro, de distância da minha cabeça, enquanto pensava: que bom que fiz tranças hoje. Se meu cabelo comprido estivesse solto, eu seria escalpelada. Passado o trem, subimos por coche de estrada, ilesos, trêmulos e brancos como papel. Voltamos pela ponte e desistimos da empreitada. O coche da estrada continuou virgem na estrada de ferro desativada do JB.
Que história, hein? Outra dessas, né? Risco de vida total, né?
Éramos doidos, né?
Juventude. Jovens e geólogos, ou seja, tinham dois defeitos incuráveis, né?
Tá, vamos seguindo então, Diego.
Vamos, eu pensei em dar um recado aqui, porque a gente está meio que atrapalhado hoje, e eu queria, acho que vale a pena lembrar duas coisas agora, já nessa segunda metade aqui. Uma é que a gente tem o nosso Pix, né, katia@radioelétrica.com, que recebe todo tipo de colaboração, todo tipo de pedra também, como quiserem chamar.
Não, pedra, não, que pedra.
E tem também a conta do Banco do Brasil, que está na descrição ali do vídeo. E aí também queria lembrar que na semana que vem, né, Kátia, a gente vai fazer um sarau de novo no Ocidente, naquele mesmo esquema do sarau da semana passada. Então, né, o esquema, eu digo o mesmo esquema, inclusive na questão da compra de ingressos. Né? Tem que escrever também para a Kátia, kátia@radioelétrica.com, e fazer a mão toda aquela, cartão de vacinação e tudo mais, reservar o lugar, porque o Ocidente vai estar, acho que no mesmo nível de movimentação, né? Não vai ser totalmente liberado. Então, quem quiser, a partir de amanhã já tem as instruções também ali nas redes sociais e tudo mais. Mas a gente espera encontrar todo mundo de forma bastante segura lá no Ocidente na semana que vem.
Quem já foi na primeira, não precisa nem enviar de novo o negocinho da vacina, porque eu tenho aqui arquivado, né?
Então, já está cadastrado.
Já está cadastrado, já está vacinado e já está liberado. Então é isso, a gente vai ter como atração o Otto, o convidado, né? Que está aqui, ó.
O Otto Guerra.
O Otto Guerra, não sei se dá para ver aí.
Dá para ver, sim.
Tá, como eu tô. E vai ser super legal, vai ser bacanésimo, o livro dele é muito bacana. Então, Diego, vai lá.
Tá, agora eu vou. Então, eu vou ler agora um poema aqui dessa poeta polonesa chamada Wisława Szymborska, que traz a pedra, não sei se é a palavra pedra ou a palavra rocha que está no original em polonês, mas a tradução é conversa com a pedra. Vocês percebem que muitos poetas fazem várias coisas com pedras, né? Conversam e encontram pedra no meio do caminho e tudo mais. Enfim, conversa com a pedra. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Quero penetrar no teu interior, olhar em volta, te aspirar como o ar. Vai embora, diz a pedra. Sou hermeticamente fechada. Mesmo partidas em pedaços, seremos hermeticamente fechadas. Mesmo reduzidas a pó, não deixaremos ninguém entrar. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Venho por curiosidade pura. A vida é minha ocasião única. Pretendo percorrer teu palácio e depois visitar ainda a folha e a gota d'água. Pouco tempo tenho para isso tudo. Minha mortalidade devia te comover. Sou de pedra, diz a pedra, e forçosamente devo manter a seriedade. Vai embora. Não tenho os músculos do riso. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Soube que há em ti grandes salas vazias, nunca vistas, inutilmente belas, surdas, sem ecos de quaisquer passos. Admite que mesmo tu sabes pouco disso. Salas grandes e vazias, diz a pedra, mas nelas não há lugar. Belas, talvez, mas para além do gosto dos teus pobres sentidos. Podes me reconhecer, nunca me conhecer. Com toda a minha superfície me volto para ti, mas com todo o meu interior permaneço de costas. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Não busco em ti refúgio eterno, não sou infeliz, não sou uma sem teto, o meu mundo merece retorno. Entro e saio de mãos vazias, e para provar que de fato estive presente, não apresentarei senão palavras, a que ninguém dará crédito. Não vais entrar, diz a pedra. Te falta o sentido da participação. Nenhum sentido te substitui o sentido da participação. Mesmo a vista aguçada até a onividência, de nada te adianta sem o sentido da participação. Não vais entrar, mal tens ideia desse sentido, mal tens o seu germe, a sua concepção. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Não posso esperar 2000 séculos para estar sob teu teto. Se não me acreditas, diz a pedra, fala com a folha, ela dirá o mesmo que eu. Com a gota d'água, ela dirá o mesmo que a folha. Por fim, pergunta ao cabelo da tua própria cabeça. O riso se expande em mim, o riso, um riso enorme, eu que não sei rir. Bato a porta da pedra. Sou eu? Me deixa entrar? Não tenho porta, diz a pedra. Essa é a Wisława Szymborska e a sua conversa com a pedra.
Ah, os poetas se cumpriram com as pedras, né? É uma loucura isso.
É, pedrada depois de pedrada, né?
Pedrada atrás de pedrada. Que loucura, né? Como eles ficam loucos com esse negócio de pedra. De... Por que será, hein, professor? Tem alguma teoria, assim, para...
Você
está lá vendo o Messi jogando.
Depois eu vou explicar tudo aqui, ó.
Olha aí.
Vai ser agora ou depois, professor?
Ou depois, né? Primeiro é tu, né?
Depois que acabar o jogo.
Primeiro é tu e o polaco, é.
Aí o polaco tá, ele tá naquele momento. É, aquele momento que eu tenho que levantar e botar a comida, ele fica me olhando, já tem comida, e ele me olha e ele começa a comer, mas. É um ritual. Tá, eu vou ler um conto do Marcelino Freire, que é do livro Balé Halé, que é esse aqui. Eu lembrei desse conto logo, assim, não, é mais pela aridez da coisa, ainda que mencione mencione pedra, mas não é mais a situação toda que é uma pedreira mesmo. Então é assim, diz que não vai cortar cana, morrer, moer neste sol. Diz que não vai ajudar o pai, salvar a mãe, os irmãos. Diz que não, bater o pé, quer ir embora aqui de Catolé. Diz que não, para que diabo amassar pedra? Não quer ver chumaço de algodão. Diz que não quer rachar a linha da mão nem o quengo. Diz que não sobe em caminhão. Diz que não, o excomungado. Por mais reza que reze, perdeu a fé. Não escuta a nossa prece. Disse que não e não e não. Não quer sujar o destino desse jeito, o menino. O pai coloca de castigo, ele diz que não fica. Grita que é uma agonia. Só não tem quem segure o cão, o cramunhão. Falei para a comadre, procure mãe Elvira, ela tira do corpo Satanás. Quero ver só o que ela faz. Mas não, comadre não quer. Agora fica com essa criatura, essa criança sem Deus, já blasfemou às alturas. Disse que não acredita em promessa. Pecado é viver na devoção, que a gente é que está errado, de ter trabalho e garantir o pão, pão que ele come. Por mim, deixava esse diabo morrer de fome. Mas comadre tem pena, comadre diz que passa, comadre diz que ele um dia melhora. Xinga a mãe a toda hora, xinga quem trabalha, diz que não quer viver na merda, desculpe a palavra, morrer na bosta. Não quer sofrer no sufoco, não nasceu pra mão escrava. Parado não é pior? E o pai dessa criança? Eu pegava uma enxada e dizia assim, cava um buraco, faz uma cerca, pega a faca e corta a paliça, bate estaca. Eu não sei não. se eu fosse mãe dessa trepeça, não prestava. No instante ele ganhava juízo. A gente nesse fim do mundo querendo viver de luxo. Sabe o que ele fala? Que vai abandonar todo mundo, seguir estrada. Pois olhe, saia, desapareça. Tenho certeza que ele voltava arrependido. Fala, fala e fica nisso. Os irmãos saem para cortar mato e ele nem aí. Se pelo menos ajudasse em casa, debulhasse o milho, cozinhasse água com farinha, mas não, roga praga. Diz que está cheio de contar feijão, de chupar osso de galinha. Não agradece nadinha, não levanta a mão, não diz obrigado, Senhor, por mais um dia. Vai seguir a sua vocação. Vocação. Agora mais essa. Vocação. Pois é. Será algum santo? Cruz credo, coitado de quem precisar dessa alma. Vai acender vela em vão. Oração da braba. Comadre disse uma vez que era desnutrição. Sempre foi doente o menino, desde quando nasceu. 7 meses, quase morreu. Debochando dos irmãos. É. Sabe o que ele fica fazendo enquanto a gente dá duro? Acredita que o negócio dele é ficar dançando. É, mulher, dançando. Vive atrás de vento, assobiando. Diz que segue canto de passarinho, que escuta a água chover embaixo da terra. Vê só, ele ali na ponta quente da pedra se equilibrando. O que ele está pensando? O que comadre está pensando? É preciso pisar o chão, cortar a sola do dedo. Mas não, fica ali voando. O menino fica voando. Eu não sei não. Acho que essa desgraça não tem mesmo salvação. Tá, então, Marcelino Freire, Balé Ralé. É isso.
Lindo, lindo texto, hein, Cátia?
É bom, né? Muito legal. Muito bom, né? Ah, eu li todo errado, mas tudo bem, foi o que deu para fazer aqui.
Não, tu só não leu com aquele sotacão dele de sertanejo, né? Ele é de Catolé do Rocha lá, né?
Pois é, ele fala, eu não sei, falou ali em Catolé, né? Eu não sei nem em que estado é Pernambuco.
Ah, também não sei. Ah, Pernambuco, é. Talvez, né? É.
Eu acho que é.
É. Não, é muito legal.
Vou eu agora, Cátia.
Isso, vai lá.
Olha o que, que é a pessoa ter um... A minha proposta é a seguinte, vamos arranjar um mecenas, entendeu? Alguém muito rico que banque tudo que a gente quer fazer. Por exemplo, esse livro aqui, ó. É um livro, chama Uma Pedra no Meio do Caminho, Biografia de um Poema. A história é a seguinte, o Drummond publicou em 1928 o famoso poema aquele, tinha uma pedra no meio do caminho e tal. E ele colecionou tudo que era coisa que se fez em torno desse assunto. Críticas, comentários, deboches e tal, muita coisa. E aí, em 60 e tantos, 67, quase 40 anos depois, ele publicou um livro que é isso que ele chamou de Biografia de um Poema. Só que agora, em 2010, um rico, que é o Moreira Salles, bancou este livro aqui, ó, com capa dura maravilhosa, entendeu? Precisa de um rico, Cadiação. Basicamente é isso. Precisamos de um rico.
Aliás, um rico. Assim, ó, se tiver algum rico assistindo aí, já manda um pix.
É
manda
só
um...
chegar.
Manda um pix, manda um e-mail, manda um coraçãozinho. Vamos conversar.
E aí, olha aqui, por exemplo, aqui o livro reproduz, ó. Dá pra ver aí? Essa é a cara da revista de antropofagia lá de 1928. Número não sei qual, número 3, que estampou pela primeira vez o poema. O poema se chama No Meio do Caminho e diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Que o poema é irritante, assim, de tão antipoético, de tão banal, enfim, ele é uma coisa esquisita mesmo. Né? E ao mesmo tempo é daquelas coisas, sabe? Tipo assim, porra, tinha uma pedra no meio do caminho. Aqui, ó, Cátia Assun, vou te dar. Como é que se diz? Vou te dar a morta. tinha uma pedra no meio do caminho. Então esse é o poema, tem essa força estranha, que não é do Roberto Carlos e nem é do Caetano Veloso, ó, citei o Caetano Veloso, que é essa força de ser antipoético e ao mesmo tempo de ser uma coisa assim, entendeu? Como direi, incontornável, não, contornável, tem uma pedra, tu passa pelo lado dela. Bom, aí, então eu vou ler algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, em 1930, num poema, num livro, num jornal chamado A Voz do Oeste, de uma cidade chamada Dores do Indaiá, que fica um pouquinho, sabe, depois que o diabo perdeu as meias, sabe, deixou as botas aqui, depois as meias, depois vem Dores do Indaiá.
As dores vêm do pé, né? Já perdeu as botas, tirou as meias e aí já machucou os pés na caminhada.
Bota já é a época de uma bolha, aí quando tirou, aí já. Então tem uma paródia que diz assim, 1930, todo mundo tem uma pedra debaixo do pé, debaixo do pé todo mundo tem uma pedra, todo mundo tem uma pedra debaixo do pé. Entre a meia de seda almofadinha e a sola do pé cheia de chulé, nunca vemos de nos esquecer dessa pedra soveladeira que fica debaixo do pé. Entre a meia de seda almofadinha e a sola do pé cheia de chulé, todo mundo tem uma pedrinha debaixo do pé. E o Drummond colecionou isso pacienciosamente, entendeu? Depois tem gente que acusava os caras de... a crítica literária de ter aceitado o poema só porque o Drummond era um cara poderoso, né? O Drummond foi, por muitos anos, chefe de gabinete do Gustavo Capanema, que era o grande ministro da saúde e da educação do Getúlio e tal, né? Então o Drummond era poderoso mesmo, né? Jogava de mão, dava emprego e essa coisa toda. Né? E por aí vai. Então uma outra paródia de 1949. Mamãe, olha a pedra ali no caminho. Ó, a pedra danada. Mamãe, sai da frente, senão essa pedra tropeça na gente. E por aí vai. Eu vou poupar vocês de ler o mesmo poema em várias línguas. Né? Aqui tem alemão, em russo, outras línguas que eu domino, assim, hebraico. Então é isso. Estamos querendo um rico para nos proporcionar isso aqui, essas coisas bonitas aqui, ó. Livros bonitos, capa dura. Inteligência nós temos, entendeu? Tá faltando é um mecenas.
Tá faltando é a capa dura. Não, olha só, o pessoal aqui no chat está dizendo que Catolé é na Paraíba e é a cidade natal do Chico César, mas que o Marcelino Freire nasceu em Sertânia, em Pernambuco, em 67, é o que diz na Wikipédia.
Pô, ele tava querendo se gabar, então, de dizer que nasceu em Catolé,
sei
é isso?
Sei lá qual era.
Ah, não, ela tá fazendo pose. Sabe quem mais nasceu em Catolé do Rocha? Sabe quem mais?
Quem?
O Assis Chateaubriand. Que...
Ah, é?
Verdade.
Pô. Essa Catolé aí.
Não, eu tô dando a real para
tá
vocês.
Tá dando a morta, mas... Cadê os ricos? Aí, ó, a Lúcia quer saber cadê os ricos também. Tamo aqui.
Cadê os
tamo aí na expectativa. Tem o Pix, kate@radioelétrica.com, que também é o e-mail. Tem a conta do Banco do Brasil, que daqui a pouco o Diego vai botar ali bem pequenininho. O pessoal pega a lupa para ler. E agora, quem é que lê agora?
É a Zara agora.
É a Zara, Zara. Tua vez, vai lá.
Zara, como é que foi tu ter esse nome quando apareceu a loja Zara? Essa é a grande pergunta que eu nunca te fiz ainda.
Mas a loja Zara apareceu depois, né? Eles copiaram meu nome.
Por isso que eu tô perguntando, como é que foi quando tu
tua
te deu conta?
Tua vida mudou.
É, tua vida mudou depois disso? Né?
Não, eu fiquei com muita raiva, porque copiaram meu nome, né?
Nunca vi uma loja chamada Luiz Augusto, por exemplo. Por que não? Uma loja chamada Katia Suman, por exemplo. Por que não?
É um nome estranho, né? Um nome estranho desse.
Aí botar nome e sobrenome, não, mas Casa Luiz deve ter umas 5 milhões.
Deve ter,
né?
Casa Luiz.
Casa Kátia tinha... deve ter, assim, na
Casa Luiz
tinha. Do Rio de Janeiro. Kátia Moda Íntima.
Restaurante Luiz, lá no Rio tem um famoso antigo,
claro,
né? Um restaurante Luiz, né?
É, Bar do Luiz, né?
Bar do Luiz, exatamente.
Bardo Luiz, até escrevi uma historinha sobre ele, lembra? Não,
tem que saber se é com S ou com Z. Se for com S, me diz respeito. Com Z, não.
Acho que é com Z.
Tu vê a Zara, por exemplo, se for a loja da Sara, já não adianta, entendeu?
Não, não adianta. É, infelizmente não é minha. Eu vou ler mais uma lá do lugar onde eu trabalhei durante 8 anos. É, chama-se A Raposa Louca. É do segundo livro. Encontrei seu cisto pela primeira vez numa manhã de feira. O que me chamou a atenção naquele caboclo mirrado e falante, com chapéu de couro e montado num jegue, foi que ele estava comprando uma raridade na região: tomates. Eram lindos vermelhos da cor do sangue e brilhavam ao sol. A menina que estava comigo contou que ele tinha enricado vendendo couro de raposa. Achei estranho, mas depois fiquei sabendo que aquilo significava que ele havia acabado de vender um lote de couro em Juazeiro. Soube também que seu cisto vinha para a rua nos dias de feira. O resto da semana passava na fazenda, lá para os lados de Pinhões. Morava sozinho, num rancho de pau a pique coberto com palha de buriti. De fato, morava com jacaré, um vira-lata avermelhado de pelo curto, com os tufos mais altos, pretos, brancos. Era feio com uma necessidade, mas amigo que só ele. Andavam sempre juntos. Jacaré era o filho que seu cisto não teve. Com ele dividia tudo: comida, água e teto. Só não dividia a rede. Pinhões era o nome de um açude, cerca de 10 quilômetros a oeste de Poço de Fora. Vilarejo com menos de 500 pessoas no meio da Caatinga da Bahia. A vila tinha 4 ruas e uma praça. Quando o pessoal das fazendas ia até lá, dizia que ia para a rua. O Vale do Coração, onde ficava Poço de Fora, era de uma secura deplorável. Chovia de dezembro a março, época na qual os rios corriam, alagavam tudo e a caatinga se vestia de verde. Fora desse período, era um mar de cinza com solo esturricado e vegetação retorcida. Água só nos açudes ou poços. Verde só na caatingueira, na palma e no mandacaru. A fazenda do seu cisto estava a 3 quilômetros do açude de Pinhões, cuja água era cheia de caramujos e contaminada por xistossomo. Mas era essa água que abastecia a casa, matava a sede dos animais, sempre transportada em 2 bombonas azuis amarradas no jegue. Na fazendola havia ainda umas cabras magras e umas poucas galinhas, cujos ovos, junto com os peixes pescados no açude, eram trocados por mercadorias na feira. O dinheirinho extra era produto da venda do couro, principalmente das raposas. Entre agosto e setembro, no auge do calorão e da seca, era a época da raposa louca. Diziam que o animal enlouquecido atacava os viventes. Não sei se ficavam irritáveis na época do cio, se era desespero de fome e sede, ou se era raiva mesmo. Nunca as vi, embora o pessoal que me acompanhava regularmente no campo ficasse sempre alerta. Seu João, motorista, tinha tanto medo que preferia ficar fechado no carro a andar pelas picadas, mesmo com sol a pio. Elas atacavam as pessoas com saltos certeiros, mirando a cabeça, o pescoço e os olhos. Uma vez atingida, a presa não tinha escapatória. Era mordida e arranhada no pescoço, morrendo por hemorragia. Para matar o bicho, era necessário golpeá-lo com o facão de baixo para cima, abrindo a barriga. O caçador deveria esperar o animal com o facão em riste, aparando-o no pulo com a arma, da mesma forma que os caçadores de onça faziam com a zagaia. Mesmo com peso menor que a onça, a raposa doida não era menos perigosa. Seu Cício era mestre caçador e fazia festa durante a época da raposa louca, quando não precisava procurá-las para matar, era caçado por elas. Seu fiel jacaré era um ótimo ajudante, dirigindo os bichos diretamente para o facão do dono. Depois de mortas, elas eram carneadas e o couro cuidadosamente retirado era secado ao sol. Lotes de cerca de 62 eram levados para venda em Juazeiro, de tempos em tempos, e de lá para o sul, para os casacos das madames. Era quando seu Cício tinha um dinheirinho a mais para suas excentricidades, como comprar os tomates vermelhos, além da farinha, feijão, açúcar e café. Quando o encontrei, em plena época da raposa louca, ele estava esperando caçar só mais uma para inteirar outro lote. Na semana seguinte, seu Cício não apareceu na feira. O povo de Poço de Fora ficou cismado, pensando no que poderia ter acontecido. Ele não costumava falhar. Lá pelas 3 da tarde, depois que todos haviam voltado do campo, chegou o Zé Valdo, nosso misto de preparador de amostras, relações públicas e correio ambulante, pedindo para usar o carro da empresa. Queria ir até a casa do seu Cício para saber notícias dele. Vamos fazer algo melhor, falei. Eu vou dirigindo e você pode levar mais algum menino conosco. Se ele estiver doente, já o levamos para o senhor do Bonfim. No sol forte, com o chão da caatinga reverberando, pegamos meu carro de campo e fomos em direção a Pinhões. Ao longe, avistamos um bando de urubus voejando. Alguma carniça de gado, pensei. Logo, Zé Valdo mostrou estranheza ao ver que os urubus estavam em volta da casa do seu Cício. Chegando lá, vimos que eles estavam não só em volta, como também lá dentro. Na entrada, na frente da porta aberta, estava o jacaré e uma raposa prateada, ambos espetados pelo mesmo facão, como se estivessem prontos para assar. Dentro estava seu Cício morto, já cercado de urubus, sentado numa cadeira, a perna da calça rasgada e ferida, o 38 no chão, o tampo da cabeça e uma parte dos miolos presos na palha do teto, sangue por tudo e por cima da mesa, junto com os tomates já podres. Horrorizada com o acontecido e com a cena, me emprestei um carro maior para Zé Valdo providenciar as rezadeiras e o enterro do morto. No dia seguinte, o cortejo com seu Cício, na rede, passou em frente do escritório em direção ao cemitério. Foi enterrado junto com o jacaré. A raposa prateada foi deixada para os urubus. Afinal de contas, o couro varado até o lombo pelo facão não tinha mais valor.
Pelo amor de Deus. Viu, Kátia, tu podia ter sido geóloga, por exemplo, e passar umas dessas aí, que tu acha, umas experiências dessas aí.
Isso aí é filme de terror, pelo amor de Deus. Muito, pá, muito radical, né? Mas então vamos seguindo, né? Vamos lá, Diego.
Tá, eu vou ler aqui um trecho aqui de um livro do Camus, que é que fala aqui de um em torno de um camarada que lida bem com. Não sei se lida bem, mas que lida, que está muito habituado a lidar com pedra, que é o tal do Sísifo, né? O Camus tem um livro, um ensaio, né, chamado O Mito de Sísifo, em que ele vai discutir aí, aquele ensaio que ele começa discutindo a questão do suicídio, na relação com a filosofia, etc, etc. E aí a última das partes, basicamente, a última das sessões desse ensaio, é uma sessão intitulada justamente O Mito de Sísifo, e aí ele faz uma ponte entre o Sísifo do mito e digamos assim, os Sísifos modernos. Vou pegar pela metade só para ilustrar mesmo aqui. Já devem ter notado que Sísifo é o herói absurdo, tanto por causa de suas paixões como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida lhe valeram esse suplício indizível no qual todo ser se empenha em não terminar coisa alguma. É o preço que se paga pelas paixões desta terra. Nada nos dizem sobre Sísifo nos infernos. Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. No caso deste, só vemos todo o esforço de um corpo tenso ao erguer a pedra enorme, empurrá-la e ajudá-la a subir uma ladeira 100 vezes recomeçada. Vemos o rosto crispado, a bochecha colada contra a pedra, o socorro de um ombro que recebe a massa coberta de argila, um pé que a retém, a tensão dos braços, a segurança totalmente humana de 2 mãos cheias de terra. Ao final desse prolongado esforço, medido pelo espaço sem céu e pelo tempo sem profundidade, a meta é atingida. Sísifo contempla então a pedra despencando em alguns instantes até esse mundo inferior, de onde ele terá que tornar a subi-la até os picos e volta à planície. É durante esse regresso, essa pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra ele próprio. Vejo esse homem descendo com passos pesados e regulares de volta para o tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora, que é como uma respiração e que se repete com tanta certeza quanto sua desgraça, essa hora é a da consciência. Em cada um desses instantes, quando ele abandona os cumes e mergulha pouco a pouco nas guaridas dos deuses, Sísifo é superior ao seu destino. É mais forte que sua rocha. Esse mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo. Mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua miserável condição. Pensa nela durante a descida. A clarividência, que deveria ser o seu tormento, consuma, ao mesmo tempo, sua vitória. Não há destino que não possa ser superado com o desprezo. Enfim, depois o Camus vai basicamente terminar o livro, terminar essa reflexão dizendo algo tipo: é preciso imaginar Sísifo feliz, alguma coisa assim. Então, essa discussão que começa pelo suicídio e que, de certa maneira, nega o suicídio como reação ao absurdo da existência. Então, esse foi o Camus, o mito de Sísifo.
Muito bom. Tá, vou eu então agora, eu vou ler um poema da uruguaia Cristina Peri Rossi, que venceu um prêmio aí, o prêmio
Cervantes, né?
E aí o Pedro Gonzaga, né, que é super admirador, ela não tem nada traduzido aqui, ela é uruguaia, e aí ele fez uma tradução de um poema maravilhoso dela e eu vou ler para vocês. Chama-se Assombro. Ensina-me, dizes, dos teus 21... Vou de novo. Ensina-me, dizes, dos teus 21 anos ávidos, acreditando ainda que algo pode ser ensinado, e eu que passei dos 60 te olho com amor, isto é, com longura. Todo amor é amor às diferenças, ao espaço vazio entre dois corpos, ao espaço vazio entre duas mentes, ao horrível pressentimento de não morrer a dois. Ensino-te vagarosamente alguma citação de Goethe. Detente instante, és tão belo. Ou de Kafka. Uma vez houve uma vez uma sereia que não cantou. Enquanto a noite desliza lentamente em direção ao amanhecer, através desta grande janela que amas tanto, porque as luzes noturnas ocultam a verdadeira cidade, e em realidade poderíamos estar em qualquer parte. Essas luzes poderiam ser as de Nova York, Avenida Broadway, as de Berlim, Constanzerstrasse, as de Buenos Aires, Calle Corrientes, e te oculto a única coisa que verdadeiramente sei. Só é poeta quem sente que a vida não é natural, que é espanto, descobrimento, revelação, que não é normal estar vivo, não é natural ter 21 anos, nem tampouco mais de 60, não é normal ter andado às 3 da manhã pela velha ponte de Córdoba, Espanha, sob a luz amarela das lâmpadas de rua. Não é natural o perfume das laranjeiras nas praças, 3 da manhã, nem em Oliva, nem em Sevilha. O natural é o assombro. O natural é a surpresa. O natural é viver como recém-chegada ao mundo, aos becos de Córdoba e seus arcos, às praças de Paris, à umidade de Barcelona, ao Museu de Bonecas, no carro velho estacionado, nas estradas mortas de Berlim. O natural é morrer sem ter andado de mãos dadas através dos portais de uma cidade desconhecida, nem ter sentido o perfume das flores brancas dos jamineiros em flor às 3 da manhã, meridiano de Greenwich. O natural é que quem tenha andado de mãos dadas através dos portais de uma cidade desconhecida não o escreva. Enterre-o no caixão do esquecimento. A vida brota em todos os lugares, consanguínea, bêbada, bacante, exagerada, em noite de paixões turvas. Mas havia uma fonte que gorgolejava languidamente, e era difícil não sentir que a vida pode ser bonita às vezes, como uma pausa, como uma trégua que a morte concede ao gozo. Bah, Cristina Perigosa. Que maravilha, né?
Tô bom, hein, bah?
Bah, tradução do nosso querido Pedro Gonzaga.
Isso não é uma invenção do Pedro, hein?
Ah, tu eu falei, diz né? Minha, isso. A minha... Professor, tu sempre
diz isso. Esses poetas não existem. Pedro ela inventa
existe,
tudo.
Ele é não, essa mulher é incrível. É incrível. Já li algumas coisas dela, assim, pá. Bueno, era isso, meus queridos. Eu até já larguei o YouTube aqui, vou voltar, porque... Não, é que eu tenho um delay muito grande, então fica... É, eu estou aqui, né, só para ter uma referência, assim, mas estou fazendo sarau, assim, pela rádio, tipo isso. Tá, e aí, hein? Foi bom para vocês, queridos?
Foi bom.
Muito bom, foi muito bom. Bom.
Então, queria agradecer.
Ó, a Zara tem este livro que está na área já e vem outro por aí, né, Zara? Isso.
É, o outro deve vir em seguida, né? Porque está prontinho.
Que beleza.
Para ir para a editora. Não sei como é que vai ser, porque tem mapas, fotos, aí é mais difícil de editar, né?
Tem tema de casa também, o cara tem que ler, consultar, fazer, responder.
Não, não, não tem tema de casa, não. São só essas histórias, assim.
Porque a Zara deu aula, né, Zara, muitos anos, né, também de geologia, né?
É, eu dei 17 anos, eu trabalhei 30, eu trabalhei uns 25 no campo, aliás, no total foram 45 anos, sendo que 17 na universidade.
Começou a trabalhar, então, quando tu tinha menos 10 anos de idade, por aí?
É, menos 10, é. Eu trabalhei 45 anos.
Oh, meu Deus. Kátia, tu quer que eu diga uma verdade geral, assim, pra gente encerrar?
Ah, eu quero, uma verdade geral absoluta.
E uma verdade geral, então, do meu atual guru. Foguete não tem ré.
É o Dianho? Não.
Gente, vê que é filosofia profunda isso, Kátia Sou.
Foguete
não tem ré.
É bom isso.
Era o que eu tinha declarado nesse momento.
Tá declarado. Então, queria te agradecer, Zara. Valeu a participação. Muito bacana teus textos e as tuas histórias cheias de aventura. Queria agradecer a todos os radio-ouvintes que estão aí, né, fazendo aqui aquela... daquela assistência de sempre. E alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu queria agradecer o convite, me senti extremamente honrada com esse convite, agradecer muito e fiquei muito feliz de poder participar de um sarau.
Que legal. Então tá,
eu queria saber uma coisa prática, na verdade, como é que a gente sabe quando a gente vai embora aqui agora, quando vai cair do ar aqui, a gente vai ficar se olhando...
Ai, agora como é que vai ser? Eu não sei, mas assim...
Quer continuar? Tu quer continuar?
Não, a gente tem uma canja agora. Como é que eles saem aqui?
A gente tem a canja.
É, agora...
Acho que a gente vai ficar por aqui.
Não, a gente pode sair e assistir no YouTube. O Branco tá dizendo, eu tive problemas aqui porque o meu computador já tá velho, né? Então...
Viu? Mais uma vez aquele tema, precisamos achar um rico. Ou pode ser uma rica também, né? Não
pode,
precisa ser um.
Pode ser.
Pode ser um rique. Ume rique.
Tá, queridos, então pode, é isso.
Podem, aliás, ser vários ricos, não tem problema.
Não, podem ser também várias pessoas meio pobres que colaboram com o Pix. A gente vai juntando tudo aí. E semana que vem não nos deixem só lá no Ocidente, né? Pelo amor de Deus.
Por favor.
Nós contamos com a presença e a participação de vocês. O convidado é o Otto Guerra e a canja é o Matheus Walter. Isso semana que vem, é um som incrível, todo mundo vai curtir muito. Agora a gente tem a canja do Falcão. O Antônio Carlos Falcão é um grande ator, um ator de teatro, de cinema, um cara reconhecidíssimo. Tem um trabalho musical que ele faz a Maria Bethânia cantando, que é maravilhoso. E ele tem uma vida paralela de compositor e cantor, que é demais, assim, talentoso. Ele ainda desenha super bem, mas ainda não mostrou o mundo essa sua outra faceta. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ficar com a canja do Antônio Carlos Falcão. E semana que vem esperamos todo mundo lá no Ocidente para mais um sarau ao vivo, de máscara, vacinado e na boa. Valeu, obrigada, Antônio Carlos.
Muito obrigada.
Olá, é um prazer mais uma vez participar do Sarau Elétrico, que eu já fui convidado tantas vezes e é sempre um prazer e uma alegria, e agora dessa forma online. A maioria das pessoas me conhece como ator, né, com o meu carro-chefe, que é a comédia musical A Doce Bárbara, onde eu interpreto um personagem com o perfil da cantora Maria Bethânia Viana Teles Veloso. Mas, para quem não sabe, eu também sou cantor e sou compositor. A gente acaba de entrar nas plataformas com o CD Queijo com Goiabada, parceria minha com o cantor e compositor Alexandre Michel. E agora eu estou começando um novo projeto, que é um projeto só de sambas. E eu contei com este parceiro, amigo querido, meu professor, violonista, artista, Rafael Rodrigues, que me acompanha nesse trabalho. Então eu quero mostrar para vocês três sambas, que é Visita, Faz Tempo e Mentira, todos de minha autoria. Mais uma vez, agradeço, muito obrigado, Sarau Elétrico, axé! Corda nova na viola, batuque no meu congá, que hoje um camba de Angola vem de lá nos visitar. Corda nova na viola, batuque no meu congá, que hoje um camba de Angola vem de lá nos visitar. Ele traz o seu sorriso, sua dança, seu cantar, o calor de sua gente, as bênçãos dos orixás. É um camba de Angola, ele vem nos visitar. Vou dançar com duro, hoje tem muqueca e vatapá, calulu no samba, quem roda de bamba, a gente quer até o dia clarear. Vou dançar com duro, hoje tem muqueca e vatapá, calulu no samba, quem roda de bamba, a gente quer até o dia clarear. Ai, ai, nos visitar. Corda nova na viola, batuque no meu congá, que hoje um samba de Angola vem de lá nos visitar. Ele traz o seu sorriso, sua dança, seu cantar, o calor de sua gente, as bênçãos dos orixás. É um camba de Angola, ele vem nos visitar. Vou dançar com duro, Hoje tem moqueca e vatapá, caluru no samba, quem falta de bamba, a gente quebra até o dia clarear. Vou dançar com duro. Hoje tem moqueca e vatapá, caluru no samba, quem falta de bamba, a gente quebra até o dia clarear. Vou dançar com duro. Hoje tem moqueca e vatapá, caluru no samba, quem roda de bamba, a gente quebra até o dia clarear. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia. Salve Angola! Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Faz tempo que não vejo o zóio do meu moreno. Faz tempo que não vejo o zóio do meu moreno. Faz tempo que desejo. Faz tempo que desejo, oh, faz tempo. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Se choveu uma saudade de você ficar comigo, manda um anjo colorido trazer o teu recado, que eu vou ficar contigo. Oi, contigo, que eu vou ficar contigo. Oi, contigo. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dela. Chuva bateu na janela, deu saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dela. Faz tempo que não vejo o zóio do meu moreno. Faz tempo que não vejo o zóio do meu moreno. Faz tempo que desejo, oh, faz tempo. Faz tempo que desejo, oh, faz tempo. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dela. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Se choveu uma saudade de você ficar comigo, manda um anjo colorido trazer o teu recado, que eu vou ficar contigo. Oi, contigo, que eu vou ficar contigo. Oi, contigo. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Chuva bateu na janela, foi saudade dela. Chuva molhou minha rede, deu saudade dele. Se choveu uma saudade de você ficar comigo, manda um anjo colorido trazer o teu recado, que eu vou ficar contigo. Oi, contigo, que eu vou ficar contigo. Oi, contigo, que eu vou ficar contigo. Contigo, oi, contigo. Onda que rola na areia, onda que vento rolou, onda que deixou na areia o que a santa recusou. Onda que rola na areia, onda que vento rolou, onda que deixou na areia o que a santa recusou. O amor é como o santo, carece de sinceridade. Mentira é vento de chuva que logo vira tempestade. Pode até ter perna curta, mas leva longe a maldade. Amor que não quer compromisso, não pede fidelidade. Onda que rola na areia, onda que vento rolou, onda que deixou na areia o que a santa recusou. Onda que rola na areia, onda que vento rolou, onda que deixou na areia
que a santa recusou. O amor é como o santo, carece de sinceridade. Mentira é vento de chuva que logo vira tempestade. Pode até ter perna curta, mas leva longe a maldade. Amor que não quer compromisso, não pede fidelidade. Onda que rola na areia, onda que vento rolou. Onda que deixou na areia, que a santa recusou. Onda que rola na areia, onda que vento rolou. Onda que deixou na areia, que a santa recusou. O amor é como o santo, carece de sinceridade. Mentira é vento de chuva que logo vira tempestade. Pode até ter perna curta, mas leva longe a maldade. Amor que não quer compromisso, não pede fidelidade. Onda que rola na areia, onda que vento rolou. Onda que deixou na areia, o que a santa usou. Onda que rola na areia, onda que vento rolou. Onda que deixou na areia o que a santa recusou. Onda que rola na areia, onda que vento rolou. Onda que deixou na areia.
Sarau Elétrico, Rádio Livre.